Olá a todos e todas, estamos aqui hoje para mais uma gravação, podcast, sobre temas relevantes, atuantes, vibrantes. E hoje eu queria convidar a Débora, que começou, eu a conheci como minha aluna, mas hoje ela não apenas é minha aluna, como ela também dá aula. E aí eu queria dar boas-vindas a ela e deixar ela se apresentar para vocês. Tudo bom, Débora?
Tudo bem. Bom, então eu sou a Débora Kim, vulgarmente conhecida como Princesa Tarô no Instagram. E estamos aí, né? Trabalhando com tarô, falando de tarô, dando aula de tarô, vivendo tarô e trazendo ferramentas para o pessoal que trabalha com tarô também.
Como é que você entrou nesse mundo do tarô, Débora? Conta um pouquinho, só para a gente conhecer melhor você.
Bom, eu começo com o Lenormand, na verdade, né? Eu tinha uma avó que jogava, aquela clássica história, eu tinha uma avó que jogava tarô. E desde novinha, ela fazia eu sentar junto com ela quando ela ia atender as consulentes dela. Então, o aprendizado do Lenormand, para mim, foi uma coisa mais intuitiva, né? O tarô mesmo cai na minha mão em meados de 2019, relativamente recente. Eu já estudava por fora, tinha curiosidade sobre o sistema, porque dentro do misticismo, onde eu estava envolvida, todo mundo colocava muitos tabus sobre o tarô, o quanto ele era difícil, que não era para todo mundo. E aí a curiosidade nasceu, só que eu fui comprar de fato meu primeiro tarô em 2019, né? Começo com o tarô das bruxas, tirando uma cartinha para as amigas, né? A gente tinha uma lista de transmissão no WhatsApp, que o pessoal recebia ali a cartinha da semana. De vez em quando rolava uma perguntinha gratuita, mas era sempre assim, na brincadeira, né? Até que chegou o momento que eu comprei meu carro e me endividei. O salário não deu conta de pagar o carro e as contas. E aí eu fui consultar o tarô para saber, né, se o caminho era esse. E aí foi quando eu comecei a atender de fato. Comecei a atender com o pague o quanto puder ou o quanto quiser, o que era horrível na época, porque tinha gente que sentava na mesa, ficava comigo uma hora e me dava R$ 1, R$ 2. E ao mesmo tempo tinha gente que pagava um valor bem mais considerável, né? Até eu tabelar e tudo mais, começar a trajetória de fato. Quando chega a pandemia, a proposta era eu ter parado o tarô, porque aí o carro já estava pago, né? E não deu de parar, porque as angústias aumentaram e as pessoas começaram a procurar cada vez mais e me indicar cada vez mais. A lista de transmissão já não dava mais conta, porque eu já tinha mais de 300 contatos. Então, foi o momento que o pessoal começou a. Foi muito em cima de pilha de amigas, né? Vamos para o Instagram, faz uma rede social, começa a fazer live. E eu comecei a fazer esse movimento para as redes sociais. E a partir daí só deslanchou. Porque aí o tarô, né, com o carro pago, ele começou a bancar os meus luxos tarológicos, novos decks, novos livros, cursos. E aí a coisa só veio, né? 2021 foi o ano. Foi o momento que eu pude realmente me movimentar, me mobilizar no sentido de um aprofundamento que estava faltando. Porque eu estava só naquela base ainda, né? Da palavra-chave, do olhar para a imagem. E estava faltando conhecimento astrológico, estava faltando conhecimento cabalístico. Isso daí eu fui encontrar nos cursos de fato. E fiz cursos que eram uma furada, fiz cursos que eram bons, rolou de tudo. E aí só cresceu. Hoje em dia eu estou com um Instagram relativamente grande. Porque se a gente pensar no tarô como uma ferramenta que nem todo mundo acessa, né? Eu tô com um público de algo em torno de 2.200 seguidores por aí, né? Moro numa cidade relativamente pequena, a maioria dos meus seguidores é daqui, então trouxe uma certa notoriedade e foi uma coisa que eu nunca imaginei, né? Chegar ao ponto de largar um emprego convencional para viver do tarô. E é isso que eu tô vivendo hoje.
E me diz uma coisa, você percebeu muita diferença do Lenormand e Tarô nessa migração? O que que soou mais diferente de um para o outro para você?
Nessa migração, eu percebi que o tarô me dava umas chaves mais amplas de interpretação, umas leituras mais aprofundadas. Fora daquele senso comum que o pessoal traz, né, que o Lenormand diz sim ou não, e o tarô aprofundou. O Lenormand, ele tem a sua profundidade, mas eu percebo que o tarô, ele sempre abre portas que o Lenormand não abre. Quando tu tá ali no momento da leitura, no momento da interpretação, é um símbolo que surge, uma conexão que tu faz dentro de outras ciências ocultas que tu não vai pegar no Lenormand, que tu não vai ver no Lenormand, sabe? Então, eu acho que é, para mim a diferença principal é essa. E eu acabei me conectando muito mais com o tarô do que com o Lenormand por isso, né? O tarô pode não ser tão prático em termos de estudo e de aprofundamento, mas não sei, é uma conexão diferente que não dá para explicar. Eu não tive mudanças de vida em brincar com o Lenormand com as amigas. E com o tarô foi totalmente diferente, porque não só ele me deu chaves de interpretação para a vida das pessoas que eu estava atendendo, mas para minha própria. Mudou toda a direção. Coisa que o Lenormand até aconselhava, mas eram coisas muito mais sutis, muito mais suaves, né? Enquanto o tarô já é mais drástico nas mudanças que ele opera.
Eu costumo dizer, é claro que é uma generalização e até de mau gosto, de passagem, mas eu digo muitas vezes que o Lenormand ele é a velha fofoqueira, né? Aquela fofoqueira de bairro que na realidade ela conhece todas as fofocas dos vizinhos, tudo que está rolando, né? Você viu que outro fulano, seu fulano, tal. E já o tarô é fofoca, mas é uma fofoca de grife, né?
Não, e a
Então ele é um
fofoca
pouco
da
diferente.
alma.
Então acho que ele trabalha em níveis diferentes. Até não como. Tem gente que diz, ah, mas o Goya tirou e está nivelando o Lenormand por baixo. Não é exatamente isso, mas é que eu acho que o Lenormand ele é mais conversa de mesa de bar mesmo. Né? Aquela conversa que você está ali, senta, toma uma cerveja, até fala de um problema que você está falando, aí todo mundo em volta, poxa, amiga, fica bem, não sei o quê. Pô, cara, que merda, né? Mas isso vai passar, então acho que ele vai mais nessa vibe, enquanto que o tarô ele é aquele assunto de consultório, né? Que você vai mais profundo, que a pessoa te chama num canto e diz, cara, tá sério mesmo, né? Então, e que aí você não tem na mesa do bar, né?
Ele vai numa
Eu
área
vejo
que
isso, né? Mas não sei se pra ti tem essa mesma sensação.
Totalmente, totalmente. E principalmente agora com a questão do. Eu não comentei, mas, né, para quem estiver ouvindo, com essa finalização que eu estou chegando da formação em psicologia, né, porque afinal de contas estamos às vésperas da formatura e com a prática clínica, o tarô tem conversado muito, assim, eu tenho visto muito nos meus atendimentos de tarô questões que eu só veria na clínica. Não sei se é por eu já ter essa predisposição para essa escuta mais específica, mas se relaciona muito, coisa que o Lenormand não traria. Então é bem isso, sabe? O Lenormand tá vendo a superfície, o tarô foi lá na raiz. E vai bater nas angústias de quem tá sendo atendido.
E até eu acho que tu começou com a história da avó, né? Que comentou, ah, foi com a avó e tal. E acho que ele tem o Lenormand, ele tem essa característica do colinho de vó, né? Tua avó olha, o que que você tem, querida? Você tá triste? Eu tô vendo que você tá abatido. O que que tá vendo? Ah, avó, minha vida tá uma merda. Mas não se preocupa, querido, isso daí é assim mesmo, porque se a pessoa não era para você, papá, eu acho que o Lenormand ele tem esse aconchego, ele tem colo de vó, né? E de novo, né? Não que as avós não saibam, ao contrário, né? Elas são as grandes mestras, né? E eu mesmo, por exemplo, conheci o Lenormand por uma senhora que era uma verdadeira bruxa, era uma cartomante que morava próximo à minha mãe, uma benzedeira, a dona Adelina, e ela era tal bruxona, assim, sabe? Aí ela jogava ela tinha o Corujinha, né? Aquele Blue Wall, né? E ela lia, assim, ela dizia, mas por que que tu tem pressa, querido? Não sei o quê, não é assim. Aí o que ela sabia de astrologia, ela tinha aprendido naquele livro. Deixa eu ver, esse daqui é a sorte revelada pelo seu horóscopo, de capa amarela tal. E aí ela fazia aquela numerologia, sendo assim, uma folhinha do lado, ah, dá tanto, dá tal, isso aqui é não sei o quê, teu anjo tal. E eu lembro muito que uma vez Minha mãe estava com os problemas no trabalho, a dona Adelina falou assim: filha, vem cá, cuidado, uma coisa que nós vamos descobrir isso aqui. E daí deu para minha mãe plantar um grão de milho, dois grãos de milho, e ela tinha que cuidar dos dois. Aí ela disse: nesse aqui vai pegar tudo que veio com você, e o outro é fortalecer. E daí os dois foram crescendo, um todo bonito e tal. E o outro já meio engruvinhado, assim. Minha mãe tinha que ir todo dia cuidar do tal do pé de milho. E daí, quando chegou no tempo certo, ela foi abrindo espiga, o milho que não tinha, que tinha pego todas as gira, quase 100 grãos, grãos pretos, já apodrecido, né? E o outro uma espiga bonita. Então, eu lembro muito dela, assim. E para mim o Lenormand tem essa cara, né? A cara da benzedeira, a cara da bruxa mesmo. E acho que o tarô ele vai para uma outra, ele já vai para um papo mais para magia clássica, próprio Eliphas Levi, ele vai para essa coisa dos grimórios, ele traz essa o saber oculto, né? Ele parece que ele nunca foi. Talvez o pessoal até brigue comigo, mas para mim o tarô nunca foi popular, assim, nunca foi popular, né? Ele nunca foi SBT, né? Não sei, mas são coisas, né? Acho que são coisas que a gente vai pensando e vai. E depois, com o tempo, você vai perceber isso, né?
Sim. Sim, mas eu penso que o tarô ele também pode ser um colo de voz se ele for bem comunicado, né? A questão é que o que eu vejo muito, né? Tu fazes curso, tu estuda a parte técnica, profunda na parte técnica, e a parte de atendimento parece que nunca é trazida, né? Como lidar com determinados casos, às vezes, porque tu estuda o tarô esperando aquela coisa muito, muito bela, muito bonita, da pessoa que vai vir perguntar de amor, que vai vir perguntar do financeiro. E já me aconteceram casos de eu abrir a câmera para atender alguém no online e a pessoa já abria a câmera chorando, né? Então, se tu não tiver um certo colo de vó para oferecer para esse tipo de pessoa,
O
não adianta
aconchego, né?
todo mundo.
O aconchego, não tivesse aconchego.
É fundamental.
Pois é, e isso me leva numa questão que eu ia jogar mais para frente, mas já que você tocou no tema, né? Inclusive, eu comentei que você está aí dando aula e você parece que vai fazer no espaço Mercabá, onde nós dois atuamos, um curso voltado para isso, né?
Sim, vai rolar um workshop agora dia 30 de julho, em cima de técnicas de atendimento e manejo das redes sociais. E aí vai se falar disso e de muito mais, né? E aí quais são os problemas assim que eu vou estar trazendo para esse workshop e que são uma queixa comum? É o pessoal que está preocupado em como atender melhor, em como vincular melhor com os seus consulentes, porque o que acontece muito, o pessoal vai, atende, a consulente não volta mais. Ou então acontecem situações de tensão, comunicações difíceis, né? De notícias ruins, ou de ó, o que tu tá esperando não vai ser do jeito que tu tá esperando. E isso é uma angústia que pega muito, né? Porque tem toda aquela tensão inicial quando tu sai de um curso, principalmente hoje em dia, né? Como democratizou bastante a questão dos cursos no digital, o pessoal sai do curso louco para atender. Só que quando vai para os primeiros atendimentos é aquele nervosismo, e como é que eu combino a carta tal com a tal, e o que será que vai dar aqui? Mas esquece que do outro lado tem um ser humano com um problema para ser trabalhado, e ser trabalhado com jeito, né? Então, isso tudo vai ser trazido, essa questão de como é que eu vou lidar, né? Não só com as minhas vontades, mas com a vontade de quem eu estou atendendo. E também a questão da comunicação nas redes sociais, né? Porque a gente vê. Brincamos, né, com a história do Lenormand, de ser o papo do bar e etc e tal. E isso remete muito aos memes que o pessoal anda produzindo nas redes sociais a respeito dos oráculos, né? Só que as próprias redes sociais elas estão criando uma padronização tão ruim da figura dos cartomantes, dos oraculistas, ou mesmo dos terapeutas holísticos, né? Que é sempre a mesma coisa. Tu vai abrir o Instagram de um e tu vai abrir o Instagram do outro e é tudo igual. a cartinha do dia, é a afirmação do dia, é muito topo de funil, como a gente chama na linha do marketing, né? Que é aquilo que chama a gente do escolha uma carta ou clique na tela e segure para pegar a sua mensagem, mas que não está alimentando nada, não está comunicando nada, não está vinculando nada, não está tendo personalidade. E isso é outro ponto que tu não vai ver, são poucos. Eu fiquei sabendo recentemente que tem um curso de tarô da menina que tem um canal no YouTube, acho que chama Miss Coracle, coisa assim. Ela é brasileira, que ela criou um curso de tarô e no curso dela tem um módulo específico para lidar com redes sociais, né? Mas tudo com base no marketing à moda antiga, né? Que é aquela coisa do arquétipo, uso dos arquétipos. Ah, faça o arquétipo da exploradora. E vai ser assim e vai ser assado, mas a personalidade está faltando, o acolhimento está faltando, e a ideia desse workshop é trabalhar em cima disso mesmo. E dentro, claro, dos padrões do código de ética, né?
Pois é, eu tenho visto, inclusive, assim, o meu Instagram, eu evito padronizar, assim, já tive diversas convites e pedidos, pô, vamos fazer assim, vamos fazer assado, vou potencializar o canal. Falo, gente, não, porque eu não sou um escravo da mídia. Eu sinto que eu falo o que eu tenho que falar, tem dia que eu quero pôr foto do cachorro, tem dia que eu quero botar foto minha tocando na banda, e eu não estou querendo fazer um canal de artista. Eu estou querendo fazer o canal do Goya. Quem é o Goya? Né? Então, se eu começar a padronizar e criar apesar do próprio Goya já ser um persona, né, um personagem ali. Mas se eu cair no personagem, o Goya deixa de existir também, porque ele vai ser apenas um papel a ser interpretado, não vai ser mais ele.
Sim,
Né?
perde esse
E é isso que eu acho que eu vejo, que exatamente isso que você está falando. Você vai no canal aí de outros colegas, aí é exatamente isso, todo mundo igualzinho, todo, e você ouve os textos, começam igual, desenvolvem igual. Olha, tem um tempo que você tem que fazer, não passe disso, que a pessoa perde a atenção porque eu estudo tal. E como você disse, às vezes a pessoa está procurando outra coisa.
Sim, e cada vez mais o que a gente está procurando numa rede social é socializar, é ser humano, né? Eu brinco que o meu Instagram, ele tem altos e baixos, né? Ele já poderia ter ali os seus 5 mil seguidores tranquilamente, mas eu seguido faço umas faxinas, assim, eu largo uma afirmação polêmica e o pessoal debanda, quem não concorda sai, né? Porque hoje em dia, para tu fazer um canal de tarô, de Lenormand, de qualquer tipo de terapia holística, crescer é muito fácil. Faz live, atende de graça, faz caixinha gratuita, bah, enche, lota. Só que aí tu vira escravo do teu público, tu vira escravo do algoritmo, tu vira escravo de coisas que nem necessariamente vão ser parte da tua vontade, sabe? Tu não vai querer estar todo dia lá, tu não vai querer todo dia fazer a mesma coisa, vai fugir da tua natureza. E quando tu tem uma rede social, né, como é o meu caso, que tu traz mais para perto de ti, tu percebe que o teu público ele muda. Não só porque tu vai filtrar o pessoal do abuso, como tu também vai aproximar o pessoal que realmente gosta daquilo ali. Então, eu faço isso. Tem dia que vai ter foto da cachorra, tem dia que eu vou estar tomando café e falando um monte de polêmica, tem dia que eu vou estar levando o trabalho do marketing a sério, vou fazer uma postagem bah, super inspirada. Mas ali virou meu lugar de ser, né? Por um tempo até seguir fórmulas e tal, algumas funcionam, até funcionam. Mas não tem nada que aproxime mais o teu público do que tu trazer quem tu é. Meu Instagram, ele nunca teve tanta comoção como ali foi em meados de novembro, em seguida que acho que a Noite estava comigo há 3 meses, a Noite é minha cachorra. E ela teve um episódio muito estranho num feriado que eu tive que levar lá no veterinário, só que a medicação ia sair uma facada. Eu abri uma caixinha de perguntas, com cada pergunta valendo ali coisa de 10, R$ 15, e o pessoal enlouqueceu, pagando pergunta ou mandando pix mesmo só para ajudar no processo, e todo mundo acompanhando aquela novela de a cachorra recuperou, a cachorra não recuperou, e como é que foi, como é que deixou de ser. Então, o tarô ficou em segundo plano, porque elas queriam ver a história por trás. E até então, por mais que eu mostrasse a cara ali, era sempre o tarô na frente. Quando a Débora apareceu com as dores dela, com as situações dela, o público aproximou muito mais. Então, isso é uma coisa que a gente tem que levar em consideração, né? Tem a sua relevância. E, claro, é óbvio que não é todo mundo que vai gostar de estar fazendo story falando, que vai botar a cara lá para aparecer e tal. Mas tu pode ser tu na tua rede social sem necessariamente seguir a fórmula, né? Que todo mundo tá usando, que todo mundo tá fazendo igualzinho. Porque no nicho de professores de tarot, tu encontra o quê? Um monte de reels nos Instagrams, porque é a rede que a gente tá usando mais agora, né? Ensinando, ai, a carta tal no amor, a carta não sei o quê no trabalho. Explicando ali, dando aquela aula de graça. Eu sei que é legal, porque atrai gente, atrai alunos. Só que quem é essa pessoa por trás, né? Quem é essa professora? Quem é esse professor? Que lugar é esse? E o quanto tá realmente conectando com seu público e realmente se comunicando? Isso faz toda a diferença, né?
E outra, né? É uma coisa, você está falando disso, tá me vindo uma série de pessoas aí que eu conheço, ó, falar, né? Não somos antiéticos, mas às vezes eu vejo gente que é melhor no Reels do que no curso, né? E aí cai naquela, e o pessoal pergunta, mas como assim? Mas isso não existe, cara, não tem, Goiânia, não tem como fazer. Claro que tem, porque na realidade, sim, o Reels é coisa de 1 minuto.
Sim.
Né? Agora, quando você tem que dar uma aula, né, e como eu faço mesmo, né, às vezes ficar segurando um aluno 3 horas na frente de uma TV, na frente do computador, ou uma turma ao vivo, né, eu já tive ali no Mercabá mesmo, eu sempre fiz todas as aulas ao vivo, apesar de ter transmissão. E tinha isso, o pessoal, por exemplo, dizia, pô, são 6 horas para acabar o curso. Não, mas vamos mais um pouquinho, mas vamos mais um pouquinho, né? E existe essa diferença. Uma coisa é 2 minutos, outra coisa é você segurar, né? Também deu aula aí, né, de inglês e tudo, de português, então sabe que, na verdade, você manter um aluno ali 50 minutinhos, cara,
Precisa.
não é qualquer um. As pessoas não valorizam o suficiente os professores porque não sabem a luta que é uma sala de aula.
É verdade. Não, e essa questão do Reels, tu fala, eu me lembro muito de situações. Quantas vezes a gente viu um trailer de um filme, achou aquele trailer fenomenal, chegou no cinema e realmente as únicas cenas do filme que prestavam eram as que estavam no trailer. Tem muita gente produzindo assim, né? Material
Que
voltado.
chama bem.
Chama bem, mas na hora não entrega nada. É.
Pois é, e daí voltando, vamos voltar para a tua área ali. Estava falando de uma questão de comunicação, e eu estou olhando aqui na minha estante, do Marshall Rosenberg, da comunicação não violenta, né? Isso ajuda, por exemplo, o profissional de tarô? Você acha que é uma coisa legal ou é mais uma modinha?
Não, eu acho que é uma coisa legal e é uma coisa que eu vou trazer para o workshop, inclusive, porque o que que tu vê acontecer muito? Vou dar um caso assim, sem citar nomes e sem muitos detalhes, mas eu atendi um caso de uma pessoa que estava passando por um problema e essa pessoa estava sendo hostilizada antes ainda do atendimento, né? De não só não ser atendida, como também ser destratada no ato do agendamento, né? Então, se antes de tu atender uma consulta, tu já tá tendo essa postura, tu imagina na hora que tu vai dar uma notícia ruim.
Tá, peraí, eu preciso entender o que você acabou de falar.
Tá.
Então, pelo que você está falando, você está me dizendo que o consulente, foi
Sim.
hostilizado pelo tarólogo, pelo terapeuta.
Isso. Ainda antes do atendimento. Tipo, procurou para agendar. E aí expôs o seu problema, porque essa pessoa em específico, né? Vamos chamar de oraculista. É, trabalha com o caso de primeiro tu me diz qual é o teu problema e depois eu te digo quanto tempo a gente precisa junto, né? No que ela expôs o caso, no que essa pessoa que queria se consultar expôs o seu caso, né? O oraculista disse: olha, eu não atendo esse tipo de caso, então não, a gente não vai fechar. né? E a moça insistiu, né? Não, mas é que eu preciso realmente de uma orientação nesse sentido. Eu estou preocupada, né? Era um momento de angústia dela. E o oraculista simplesmente disse: não, tu está ficando louca. E repassou o caso. E esse caso rodou, 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 até cair na minha mão. Então, quando ela chega em mim, ela já chega assim, ó, armada até os dentes, porque alguém falou que teria que ser eu a atender, né? Porque eu tinha formação em psicologia, eu não estou nem formada ainda, porque eu tinha formação em psicologia. Então, ela já chega assim: eu não estou procurando uma psicóloga, eu quero uma taróloga. Eu disse para ela: mas eu não vou ser tua psicóloga, eu vou ser tua taróloga, eu não sou formada ainda, não tenho registro. Que é isso? E aí ela me relata essa questão, né? A maneira que ela foi tratada, foi taxada por N nomes, né? Por conta das demandas dela, das angústias dela, da maneira que ela se expressava. E era uma pessoa que claramente tinha alguma questão ali envolvida, mas não nos cabe nenhum tipo de julgamento nesse sentido, né? Cabe, ó, vou comunicar que eu atendo, que eu não atendo, pronto, não vou apedrejar, mas rolou uma certa.
Estresse aí.
Então, isso desde o agendamento, né? Tem que ser pensado, porque tu vai ter situações de agendamento que vão torrar tua paciência, né? Todo dia tu vai atender vários números estranhos que vão estar sem foto, que vão te perguntar, principalmente se tu trabalha como eu. Eu trabalho por conta, então eu sou a taróloga, eu sou a secretária, eu sou a marqueteira, eu faço todas essas etapas. E o primeiro atendimento é um inferno, porque o pessoal chega sem foto, não se identifica, geralmente manda aquela pergunta muito objetiva quanto é a consulta, tu vai, busca responder de uma maneira bem humanizada e tal, explica cada maneira de atendimento que tu tens ali, o pessoal some sem te responder, ou então o clássico, né? Ah, a primeira consulta é grátis, coisas assim surgem sempre, né? Ou então, oi, eu vi teu número no Instagram, eu queria saber se. Aí vem o nome completo de alguém com uma data de nascimento, vai voltar para mim, né? A pergunta já chega antes da pessoa pensar em agendar. Aquele clássico de achar, ah, não, tá logo, tá na obrigação de atender de graça. Então, se tu souber manejar esse tipo de situação, tu consegue converter a venda da tua consulta. E na consulta, tu também vai ter os teus perrengues, né? De, sei lá, a pessoa tá cheia de esperança num projeto pessoal e descobre que o projeto pessoal não vai dar. Como é que tu comunica isso? Né? Não dá de comunicar de qualquer jeito, como se fosse lixo.
Você sabe, né? Isso é muito interessante, porque eu, por exemplo, quando eu faço as minhas consultas, eu tenho muito papo reto, assim. Eu tento ser o mais humanizado possível, mas eu também sou mais papo reto possível com a pessoa, porque eu acho que tem muito. Eu acho que aí é óbvio que existe a diferença entre ter o papo reto e ser mal educado, né?
Sim.
Ou ser desagradável, grosseiro, né? Mas, por exemplo, eu já tive uma consulente, inclusive ela lê comigo há mais de 10 anos, que todo ano eu abro 12 consultas, consulta do ano, e só 12 pessoas que eu atendo. Ponto. Fechou, eu não atendo mais, né? E daí essa menina, ela faz comigo há mais de 10 anos. E é impressionante que nos seis primeiros aconteceu isso que você falou. Ela vinha com os projetos, ó, tô com o projeto assim, falou, não é agora. Pô, mas como? Puxa, não sei o que eu estou sentindo. Olha, você pode sentindo, mas não vai ser desse jeito que você está querendo. Você tem que resolver outras coisas. Aí entra naquele ponto que você falou lá no começo. O tarô vai te dar um outro viés de entendimento que às vezes um
Sim.
outro oráculo não tem. E daí eu ia dizendo, pô, não vai. E curiosamente, ontem eu falei com essa menina e ela falou, nossa, que bom falar contigo, né? Falei, mas por quê? Ela falou, porque para variar, tudo batendo como sempre bate, né? Aí eu falei, eita, retorno bom, né? E é legal isso, porque eu acho que existe a sinceridade e o sincericídio.
É.
Né? Existe como você ser sincero e acho que os bons clientes vão te agradecer, né? E existe o sincericídio que é você falar o desnecessário, ser grosseiro ou ter uma comunicação errada, né? A
Sim.
comunicação do chacal, né? Que nem diz o Márcio.
aquele pessoal que inventa um final feliz onde não tem final feliz e alimenta uma ilusão e brinca com a cabeça dos outros. Porque quando a gente fala de tarô, a gente fala só sobre, né, situações que vão acontecer ou não vão acontecer. Mas muitas vezes, principalmente aqui no sul do Brasil, o tarô está muito atrelado à espiritualidade, à religiosidade. Então, eu estou brincando com a fé do outro no momento que eu invento a Disney, né? E que não existe. Então, tu saber comunicar de maneira sincera, mas ainda assim delicada, é importante, porque vai fazer diferença. Tu imagina, a pessoa está lá. Para nós, que a gente só está abrindo a carta e só está vendo o que está acontecendo, é muito fácil dizer qualquer coisa. É super simples. Só que se tu te coloca no sapatinho do outro, que está ali ralando de sol a sol, naquele sonho, naquele projeto, naquela vontade, naquele relacionamento que seja, né? E tu chega e joga o troço como se fosse, como a gente diz, é como se fosse lixo em cima do outro. Ó, seguinte, teu relacionamento não vai a lugar nenhum, paciência, vamos buscar um novo. O que mais que tem para me perguntar hoje? Tu mata o outro por dentro.
É, não, é complicado. E daí deixa eu te fazer duas perguntas. Enquanto a gente está conversando aqui, você tocou num tema que já me veio a pergunta na cabeça, e eu sei que é a dúvida de 80% das pessoas quando vai começar a lidar com o tarô, né? É errado cobrar, né? Por que que a gente. Porque aí. Vou explicar essa pergunta ainda, porque tem isso, né? As pessoas que sentem culpa de cobrar, né? E outra, aquela pessoa que cobra, mas não tem cara de cobrar, diz: olha, eu estou cobrando porque eu estudei para isso, a própria ferramenta, o tarô mesmo, um tarô legal não é barato, entendeu? É um troço caro. Estudar, fazer curso, comprar livros bons. É caro. Então a pessoa não quer cobrar, ela diz assim: ah, não, é que eu tenho uma cigana que aí faz com que eu cobre. Eu não cobraria de ti, mas a minha cigana cobra. Então eu sou obrigado a cobrar, né? Como é que você enxerga isso do ponto de vista aí do teu curso? Como é que você me explica isso?
Olha, eu penso que o tarô ele tem que ser cobrado. O que é gratuito na espiritualidade, para o pessoal que segue alguma coisa, geralmente é na Umbanda, que tu vais fazer serviço de caridade, seja um passe, seja um atendimento com uma entidade. Só que quando tu fala das entidades, eles não precisam de baralho. Seja tua cigana, tua pombagira, teu Exu, quem vier não vai precisar de um baralho para atender. Vai falar, tá no astral, né? Parte-se desse pressuposto.
Não vai precisar de uma formação, né?
Não precisa, já veio pronto, né? Mas quando a gente fala de tarô e outros oráculos, não tem como tu não cobrar. Isso é fora de cogitação. Porque quando a gente fala de tarô, é o deck, é o curso, é a tua internet, é a tua luz. Tu vai ter um gasto também para dar essa estrutura. Se tu atende ao vivo, tu vai ter uma estrutura para receber a pessoa que também vai te demandar. Um custo não vai ser gratuito, mesmo que seja na tua casa, a tua luz, a tua água, de repente tu vai oferecer um cafezinho, tudo isso vai ter custo. Então tem que cobrar e tem que cobrar bem, porque uma coisa que eu fui descobrindo na jornada é que quanto pior tu cobra o tarô, menos tu vai atender. O tarô ele não brinca em serviço com relação a isso também. Se tu vai elevando o teu nível, tu vai mantendo o teu preço lá no chão, tu vai travando a agenda. E isso eu sinto cada vez que eu tenho que mudar. Porque a minha agenda para, sabe, de secar total. É época de repensar, de levantar o valor. E se tu fala em oráculos como, por exemplo, um jogo de búzios, a pessoa que se forma enquanto pai de santo, mãe de santo, babalorixá e alorixá, eles têm custos das obrigações que eles fazem, né, dos compromissos dentro da iniciação deles. E esses custos eles também têm que ser cobertos. E é ensinado dentro do candomblé que o axé das tuas mãos ele tem que ser pago, né? Dessas mãos de para leitura oracular. Então, assim, ó, esse mito de ah, é dom, é a pombagira, é a cigana, é não sei o quê. Eu não vou dizer que é mito, porque eu acredito que quem trabalha com essas linhas espirituais vai estar acompanhado de seus mentores, isso é inevitável. E vai ser a todo tempo, seja numa mesa de tarô, seja numa sala de aula, seja quebrando uma pedra, seja construindo um prédio, não interessa. Vão estar ali também. Só que não é justo com o próprio oraculista, né? É o teu tempo, é a tua dedicação, é o teu esforço também que estão ali. Porque o atendimento, o pessoal acha que é só ler cartinha. Só que é uma hora do teu dia que tu poderias estar fazendo outras coisas e tu tá acolhendo a dor de alguém, tu tá respondendo as dúvidas da caminhada de alguém. E que não necessariamente é a tua obrigação, tu faz por escolha, mas é uma escolha que tem que ser paga. Para mim é isso.
E acho que também uma coisa que vale a pena a gente pontuar, que a gente não pensa, eu acho que tem isso. As pessoas, por um lado, veem isso. Aí tem um outro porém, né? Que eu arrumava, por exemplo, muito computador, tinha uma empresa de informática, né? E sempre era difícil de cobrar, porque para os outros, o computador é para ver Facebook, para jogar, para entrar. Né, ver YouTube e não para trabalho. Então, quando você diz, olha, eu cobro tanto para arrumar o computador, puta, que caro, meu. E acho que o tarô nessa quesito também, como tem muito essa coisa ainda do tarô para as amigas, né, que é uma, a gente brinca, mas é uma maldição, as pessoas dizem, ah, mas eu leio tarô para minha vizinha também joga, né? Então as pessoas têm dificuldade em entender o que é estudar realmente a sério. E outro lado é que nem se falou, veja, o peso da responsabilidade. Você está lidando com duas coisas, o espiritual da pessoa e as decisões que você está ajudando a pessoa a tomar, né? Não é o tarólogo que toma a decisão, é a pessoa. Isso pode afundar a vida de uma pessoa se você não tiver bem preparado.
Com certeza.
E
Com
a
certeza.
pessoa não pensa que isso também de certa forma, uma garantia que a pessoa não vai brincar com ela.
Sim.
Né? E é algo que não entra no preço. Ninguém diz, olha, eu estou te cobrando, cara, eu sei o que eu estou falando.
Com certeza. Hoje eu tive uma polêmica no meu Instagram, acho até que vale a pena contar aqui sobre essa questão do preço. Teve um caso de uma pessoa que me procurou. Tem uma profissão que paga bem, né? E perguntou se a primeira consulta era gratuita. O clássico do Instagram. E eu expliquei que não, a consulta não era gratuita. Aí o que que acontece? Eu hoje fiz uma caixinha, eu estava no estágio hoje de tarde. E fiz uma caixinha perguntando lá pro pessoal como é que estava sendo essa quarta-feira. E aí todo mundo começou a escrever alguma coisa e tal. Porque, claro, por que que eu jogo uma caixinha quando eu vou para um estágio de várias horas? Porque eu vou ficar muito tempo offline, então quando eu voltar eu vou ter assunto para trabalhar com elas. E aí veio lá a pessoa dizendo que só ia se sentir bem, ou só ia se sentir feliz se tivesse uma perguntinha respondida de graça. A pessoa não me seguiu, a pessoa nada de nada, sabe? Não deu um like, não deu um apoio para o meu trabalho, mas queria uma perguntinha de graça e eu disse que eu não ia responder, né? E aí ficou uma polêmica no meu inbox, porque o meu público bagunça muito no inbox e pouco no público, porque as gurias são terríveis, elas fervem. Ah, coitada da menina, por que que tu fez isso? E eu disse, gente, se tu não te movimenta em prol da tua própria caminhada, em prol da tua própria jornada, quem garante que eu te responder alguma coisa, tu vai tomar a atitude que tu tem que tomar na tua vida, né? Não vai acontecer. Então, assim, a pessoa primeiro tem que se ajudar de alguma maneira, sabe? Se aproxima, conversa, sei lá, negocia, qualquer coisa. Mas agora, tu vai jogar isso e outra, numa caixinha de perguntas de Instagram, que tu vai, se tu vai responder de uma forma bem superficial, sabe? Eu achei periclitante aquilo, preocupante. E aí fala um pouco do teu valor também, porque é reconhecer que teu trabalho vai ser bom para levantar aquela pessoa, mas que ela vai ter que estar ali.
E não é, e outra, né? É a tua desvalorização enquanto o trabalho outro, né? Então, quer dizer, o meu trabalho é importante, o meu trabalho, meu dinheiro é sagrado, agora você que se lixe. Você que
Não,
me
e não.
conquiste para eu te pagar. Você sabe, eu vou contar, né, um causo que eu tive um amigo que era, falei, eu trabalhei muito tempo com informática. Eu fazia parceria com um amigo programador. E um dia ele chegou numa loja de sapatos lá em Curitiba E era a folha de pagamento. Ele falou: ó, folha de pagamento faz isso, faz aquilo tudo, tal, não sei o quê, imposto, papapá, papapá, que dá a folha bonitinho. Aí ele disse assim. Aí o cara falou: olha, eu gostei do teu programa, mas eu não me sinto seguro. Vou fazer o seguinte: eu vou te dar. Você deixa a folha aqui 90 dias, eu rodo. Se ela não der nenhum problema, calcular certinho, eu pago o programa. Se não, eu não te pago. Ele falou: ok, então faço uma contraproposta para você. Eu deixo o programa 90 dias e você vai me dar 90 pares de sapato para eu distribuir para minha família pelo mesmo tempo. Se não der calo, se não apertar o pé, se não arrebentar, não soltar as tiras, daí eu pago. Aí o cara falou: ah, eu não posso fazer. Ele falou: então você já tem minha resposta
Nenhum.
em relação ao programa, nem eu.
Eu ia brincar a respeito da profissão da pessoa. Eu ia dizer, sei lá, né? Me presta um serviço também de graça, não tem problema nenhum. Né? Porque eu faço permuta, eu faço permuta, eu falo abertamente. O pessoal sabe. Eu tenho consulentes que também são empreendedoras, né? De vários ramos, e que às vezes elas estão sem grana, mas estão precisando do tarô. E eu prontamente digo, tá, e o que que tu pode fazer por mim então? Eu troco tarô por bijuteria, eu troco tarô por doce, eu troco tarô por atendimento de mesa radiônica, o que vier, entendeu? Porque às vezes nem é algo que seria do meu agrado. E nisso eu sou muito clara, porque tem coisas que eu realmente não acredito. Mas eu faço a troca porque a pessoa se sente valorizada no trabalho dela, por tu quereres o trabalho dela, né? Aceitares o trabalho dela, e ela valoriza o teu porque ela também tá dando um pouco de si. Né? Só que a pessoa que não quer tomar, não quer abrir uma carteira para. A minha pergunta avulsa custa R$ 30, Guai. O que que são R$ 30 no final de semana quando tu vai tomar tua
Pelo
cervejinha?
amor de Deus, não,
Sabe?
é um
Não,
sanduíche.
não é, não é. A questão não é só o dinheiro. A questão é se tu não tens uma iniciativa mínima para buscar a resposta que tu está buscando, quem me garante que no momento que tu tiver a tua resposta, tu vai tomar a atitude que o tarô vai te cobrar? Então não adianta, é o tipo de pessoa que tu vai ler de graça e não vai resolver nada. Não é isso que eu quero ver, eu quero ver gente mudando de vida. Eu seguido brinco lá no Instagram com as gurias, tá? E aí, gurias, quando é que vocês vão ficar milionárias aí para eu poder ficar rica também? Porque tá brabo. Porque eu estimulo muito isso, de se a gente se movimentar, a coisa vai mudar, sabe? Vai melhorar. Só que se tu chega pro tarô para querer o mundo da Disney, para tu querer mãozinha na cabeça, não é aqui. Procura vovó, papai, mamãe, pede com a Limas, não. Tarô.
E daí eu te pergunto, dá para viver de tarô?
Dá para viver de tarô. Dá para viver de tarô.
Tá. Pergunta que eu sei que não vai querer calar na boca e no coração de várias pessoas. Depois que eu fizer o seu curso, quanto tempo eu vou conseguir ficar sobreviver de tarô?
Bom, esse do dia 30 é um workshop de técnicas de atendimento, né? Então a gente parte do pressuposto que o pessoal já está atendendo. Mas para viver de tarô precisa de tempo. Essa ilusão de que tu sai ganhando milhões. Eu ainda não estou ganhando milhões. Eu estou desde 2019 na ativa. Se eu não estivesse pagando a minha casa, eu estaria um pouquinho mais frouxa financeiramente, com certeza absoluta. Mas dá para viver com tarô. Né? Só com ele, porque eu estou tendo só ele como meio de renda atualmente, né? Pago a minha casa, minhas contas ali, mais ou menos, e era isso, sabe? Dá certo porque precisa. Mas aquela história que tu vai fazer não sei quantos mil por mês, criando aquelas metas, porque qual é o discurso do pessoal dos cursos? Ah, se tu fizeres X atendimentos por tantos reais, tu vais ganhar 5 mil, 6 mil, 7 mil, tu bota valores que tu quiser ali. Só que até tu teres uma agenda de clientes que vão realmente suprir essa quantidade, tu leva tempo, porque as pessoas têm que ganhar a tua confiança, de certa forma. Tu tem que fazer teu nome primeiro. Então é um processo. Eu transicionei, né? Eu comecei com o tarô, mas eu estava num trabalho padrão. E aí, aos poucos, o tarô foi crescendo a ponto de eu conseguir me deslindar. Mas não é do dia para a noite, não é milagroso. No começo tu vai ter um, dois consulentes no mês, que pode ser que voltem, pode ser que não. Mas se o teu trabalho é bom, teu nome vai sendo indicado, sabe? E as pessoas vão te conhecendo e vão chegando.
Eu acho, aliás, foi bom você tocar nesse caso de transicionar e tudo mais, e eu acho que é muito sim. Do mesmo jeito que a gente está falando para as pessoas que você sim precisa cobrar, pois é um trabalho, eu acho que o garoto segue as agruras do trabalho. Então, você às vezes é um programador e fica sem emprego, às vezes. Você é um profissional de TI super bem pago. E a empresa abre falência, você está no olho da rua e depois vai levar 2 anos para pegar um outro salário bom e você fica só gastando. Então, por mais que você, quando você está em atendimento, e acho que isso vale para qualquer profissional liberal, seja médico, seja dentista, seja psicólogo, né? Eu acho que a curva para você se sustentar, por exemplo, dentro de um consultório de psicologia, ou como, por exemplo, sei lá, dentista, a curva vai ser muito parecida, porque
Sim,
você é
eu
um profissional liberal.
com
Você
certeza.
depende da qualidade do
Sim,
teu trabalho versus divulgação, né? Versus formação, etc. Né? Eu acho que tem a mesma e segue a mesma sazonalidade. Então, você, sim, vai ter período que você vai ganhar mais, vai ter período que você vai ganhar menos. E aí é preciso esquecer nesse quesito o tarô mágico. Ai, porque eu vou fazer o tarô e ele vai mudar minha vida, eu serei um unicórnio cor-de-rosa.
Não.
Não vai ser isso.
É tu que vai mudar tua vida, não é o tarô. Aí é que tá. Porque vão ter épocas que vão ser terríveis. Eu boto essa curva aí, boto em uns 2 anos e meio, 3 anos. No mínimo. Né? Porque é mais ou menos a curva que eu vivenciei e que pessoas do meu meio vivenciaram. Qual é o problema dessa curva? É que no meio do caminho vai muita gente tombando. O pessoal não tem consistência para seguir adiante, sabe? De vou manter a persistência, vou manter meu foco, vou seguir produzindo. Não. Ah, se eu postei uma foto no Instagram e deu 10 likes e antes eu tinha 100, ai, nossa, tô trimal, vou parar. Aí para tudo, aí silencia. Se tu não é visto, tu não é lembrado. Parte daí. Tu tem que pensar o quanto esse trabalho faz sentido para ti. Porque se na hora que a coisa ficar ruim, tu vai descontar no teu próprio trabalho, é porque talvez tu não esteja no lugar certo. Talvez tu não estejas fazendo o que tu deveria estar
Aí
fazendo.
o problema não é o tarô, né?
Aí o problema é a pessoa que está segurando o tarô, sabe? Eu
É.
percebo muito isso, porque tem dias mesmo que não tá rendendo nada na minha agenda, que eu poderia muito bem ficar, meu Deus, e agora? As contas estão batendo e eu vou fazer o quê? Eu vou produzir para o meu Instagram, eu abro meu Canva, eu vou fazer um post, eu vou ler alguma coisa para agregar para o pessoal também, porque eu trago muito essa questão de reflexões ali no meu perfil e tudo mais, né? Porque não adianta, eu vou gravar um Reels. Tem dias que semana que eu tenho muito Reels de deboche rolando, é semana que eu tive algum pico de estresse muito feio, que eu tô muito puta, porque eu abro a câmera aqui, eu sempre vou salvando, eu tiro um dia da semana, geralmente sábado à noite eu pego aqueles Reels, vou dando uma rodada, salvando áudio. Aí pega aquele dia que eu tô pau da vida, que eu tô odiando todo mundo, eu boto o celular no tripé e vou gravar um monte de Reels na sequência. Tanto vai ver os meus, se tu abrir a aba dos meus Reels, é tipo, é uma semana com esse blusão rosa, na outra semana com a roupinha preta, na outra semana com a jaqueta jeans, porque eu gravo 5, 6 Reels na sequência, numa coisa assim, ó, de meia hora. Eu gravei tudo, já vou ir legendando, já deixo ali tudo salvo no rascunho, e aí eu vou largando por dia ao longo da semana, depois de eu ter dado vários pitis. Então, é a maneira que eu achei de compensar. Tipo, eu tô de cara, vou gravar uma bobagem, porque vai manter um movimento, o pessoal vai dar uma risada, vai ficar ali rodando, né? Se não, não adianta. É que nem uma CLT da vida, tu vai ter que trabalhar 8 horas diárias. Tu, enquanto profissional liberal, tu também vai ter que ter teu nível de dedicação, isso vai fazer parte do processo. E se tu não souberes lidar com isso, ou se o teu nível de manejo da frustração for muito baixo, tu cai em 6 meses, tu cai em 1 ano, o teu perfil vai ficar abandonado, ou o teu WhatsApp de atendimento vai ficar parado, porque vai faltar
E
o gás.
outra, né? Acho que ouvindo assim, gosto de conversar meio sem roteiro, porque as coisas vêm surgindo, né? E acho que isso que você colocou, a baixa tolerância à frustração, é muito grave. Porque eu
Sim.
tenho, por exemplo, veja, se você está querendo fazer uma profissão do zero, né? Vou me lançar tarô. E você está do zero. Você tem dia que você lê bem, tem dia que você lê mal, né? Que você percebe, poxa, hoje não está rendendo a leitura, né? De novo, é uma profissão, né? Não está caindo do céu. E daí, se você não consegue gerenciar, inclusive acontece de você ter clientes refratários, que você vê nitidamente, a única pessoa que não percebe a real é o cliente, e depois ele diz: olha, isso é uma porcaria, não me identifiquei com aquilo. E você tem que conseguir separar que aquilo não é você. Às vezes a pessoa não está legal com ela e desconta em você.
Sim. Sim.
Inclusive, esse exemplo que você deu do consulente, ou consulente, ou a consulente, não sei, que você falou que foi destratada no caminho aí por vários outros, a pessoa já chega com duas pedras na mão. Então, dependendo, ela vai tirar: ó, você está brincando comigo, você está não sei o quê. E daí você. Menos, né? Aí entra de novo a comunicação não violenta, né? Olha, né? Vamos conversar, não é se justificar, né? Mas o que está acontecendo contigo? Por que que você está reagindo assim? Né? O que que é? Aonde pegou?
A própria negação vai fazer parte, porque tem coisas que a gente não vai aceitar. Semana passada eu comentei no meu Instagram uma situação de uma tiragem que eu fiz para mim, que eu comecei a tiragem muito equilibrada ali, as cartinhas todas alinhadas, e conforme o tarô foi batendo na minha cara, eu fui largando carta em cima de carta e a mesa começa organizada e termina um caos. Porque eu não estava com estrutura para tomar um não, né? Eu não estava com estrutura para tomar uma outra construção que não era o que eu estava projetando. Então eu neguei aquilo veementemente, furiosamente, fui registrar no meu diário de leitura, assim, ó, muito pau da vida. E depois, quando a poeira se assentou, que as coisas se acomodaram, que eu retomei aquela leitura, que eu revi as fotos da mesa, que eu revi minhas anotações, eu parei e pensei, cara. Isso faz sentido, eu estou negando para quem? Isso aqui não é para o tarô, eu estou negando para mim. E até onde eu vou me enganar? E às vezes o teu consulente vai estar nesse lugar de negação, de não querer aceitar aquilo ali, e tu vai ter que saber manejar. Tipo assim, ó, me desculpa, não vou poder ler diferente do que está aqui, mas é isso, se eu errei, faz parte, qualquer coisa a gente devolve o Pix, não tem problema nenhum. Mas é incrível que esses consulentes mais polêmicos ou mais. Negacionistas para determinadas verdades, eles acabam sempre voltando depois e eles te dizem, bah, aquela vez eu não quis aceitar e era bem aquilo mesmo, tu estava certo, sabe? Então, a gente tem que se agarrar com a nossa verdade é o que o tarô está trazendo. E não é pessoal, não é a ti que a pessoa vai estar atacando. É a leitura, é o que o tarô está trazendo, porque tu não tá. As pessoas têm que tirar esse ego de achar que, ai, sou eu, a taróloga. Não. É o tarô que tá ali, é o tarô que intermedia, ele é a ponte. Então, se qualquer coisa que atinge o outro acontecer durante a sessão, é o tarô que tá falando. Então, tu não pode levar pro pessoal. A gente tem que ter esse distanciamento. É que nem a clínica. Tu tem que ter um distanciamento, senão o tiro é teu mesmo. Tem que saber lidar.
Então, e me conte, vamos lá. Eu acho isso assim, nossa, acho que dá para fazer várias conversas a respeito desse tipo de coisa, né? Até quem sabe eu inaugure aí no canal, talvez conversa de atendimento de tarô, quem sabe? Pegar assim, o pessoal que está, que nem tu que já tá, já vai começar a ensinar essa coisa do atendimento, que, aliás, diga-se de passagem, parabéns, que realmente é um tema que, para um curso, ele acaba passando batido, porque,
Sim,
no
com
geral,
certeza.
no curso você tem muito diluído, no meu mesmo, acaba isso sendo diluído, e acho que precisa. Mais atenção, precisaríamos ter mais pessoas falando de atendimento, preparando melhor os nossos terapeutas e oraculistas aí, né? Mas assim, eu queria que falasse um pouquinho de todos os tópicos, assim, não precisa explicar um por um, mas os tópicos que você vai abordar, tu vai abordar no teu workshop, como é que vai ser isso?
Vamos embora, então. Bom, os spoilers já estão sendo largados pela Sam, lá no Mercaba. Mas, basicamente, a gente vai trabalhar em cima de quatro pontos essenciais, né? O primeiro é o código de ética, que vai ser o norteador de tudo, né? Algumas práticas ainda não estão sendo totalmente conectadas ao código de ética. A gente vê muita propaganda bizarra e, às vezes, parece que o pessoal passa batido por isso. Por incrível que pareça, nós temos um código de ética, né, que deveria ser melhor trabalhado. Fora o código de ética, né, a comunicação nas redes sociais. Então, nesse tópico aí eu vou trabalhar questões relacionadas a como conduzir a rede social de uma maneira menos quadradinha, né, menos encaixadinha no padrão. A ideia é romper os padrões e trazer não só uma rede social que seja boa de produzir, porque produzir conteúdo é um saco, né? Dentro dos moldes que são pedidos, é um saco, para que isso surja de uma forma mais natural e que cada vez mais mostre a singularidade daquele oraculista, daquele terapeuta que está ali, né? Isso é um diferencial também na escolha dos consulentes, porque vai ter gente que vai querer aquele oraculista mais duro, vai ter gente que vai querer aquele oraculista mais fofinho ou mais engraçadinho. Então, tu mostrar essa singularidade é importante, a gente sair da história da cartinha do dia. Nada contra, é bom. Eu adoro fazer cartinha do dia, o pessoal adora ler cartinha do dia, mas não é só sobre isso, né? Fugir um pouco desse parâmetro, vai ser bem trabalhado isso. A importância da comunicação não violenta, e aí a gente vai entrar nos tópicos de dor do pessoal, né? Como a questão de agendamentos, né? Agendamentos problemáticos, como conduzir. Dentro do próprio atendimento, situações problema, ou situações de muita euforia, ou situações de muita tristeza, como comunicar isso, né? Ou mesmo coisas imprevistas, de a pessoa ter um plano todo quadradinho e de repente vai acontecer alguma coisa, ou vai surgir alguma coisa, um desafio. Como é que eu comunico isso para a pessoa que não está preparada, né? E daí a parte principal, né? O eixo principal, que é oferecendo um atendimento encantador desde o agendamento, né? Tu trazer para a pessoa que tu tá atendendo aquele encantamento de assim, ó, vai sair da consulta com o Góia maravilhado, tô louca para fazer a próxima. Mesmo que a próxima demore, porque eu sou uma das que tem aquela política assim. Tu consultou comigo, eu quero que tu me dê pelo menos um mês de distância, te some da minha frente, né? Vai elaborar isso aí que tá acontecendo, vai trabalhar as questões que o Tarot trouxe, né? Vamos demorar um pouquinho mais a voltar. Mas que a pessoa tenha essa vontade de voltar, né? Essa vinculação. E desde o agendamento, na verdade, porque se tu der um atendimento diferenciado já na hora de passar um preço, já na hora de conversar ali com a pessoa que está curiosa, mesmo que ela não tenha grana naquele momento, ela vai ver o diferencial e a gente vai querer voltar. Isso daí acaba sendo importante. E dentro dessa questão do encantamento, né, a ideia no meu workshop é fugir totalmente dos moldes do marketing. Como eu falei, vou quebrar a história dos arquétipos, vou acabar com a história dos gatilhos mentais, do empilhamento de gatilhos. A ideia é trabalhar as coisas dentro de uma naturalidade, de uma singularidade de cada um. Então, a gente vai passar muito dentro do workshop, num reencontro desses terapeutas, desses oraculistas consigo mesmos, né, com a sua própria essência, para que isso seja o leme, né, da trajetória da jornada deles em rede social, ou nos atendimentos online, offline. E como manejar melhor a comunicação, né? Trazer uma comunicação diferenciada, trazer o distanciamento que é necessário, diminuir os níveis de julgamento. E é por aí. É por aí que a gente vai andar.
Ok, e me diz uma coisa. Você me fale onde as pessoas te acham enquanto profissional, enquanto tarólogo e depois como professora.
Bom, enquanto taróloga, enquanto professora, eu tô ali no arroba Débora Kim no Instagram, e por ali vocês encontram as outras redes sociais que eu não uso tanto. O meu centro mesmo é ali no Instagram, né? Eu decidi que eu vou centralizar o meu trabalho ali, porque se tu fica produzindo para muitas redes, dá muita bagunça. E enquanto professora, também no espaço Mercaba, né? O pessoal que quiser participar do workshop que vai acontecer agora dia 30 de julho, vai das 10 da manhã às 6 da tarde. Vai ter material extra, vai ter grupo de WhatsApp para tirar dúvidas, eu vou estar no grupo junto. Aí é só procurar o pessoal do Espaço Mercaba no Instagram ou pelo WhatsApp e a Sam vai estar lá com todas as informações para passar. É, acredito que uns dias antes do workshop rolar, quando o grupo do WhatsApp estiver rolando, eu vou largar um pequeno mapa da jornada que a gente vai fazer durante o workshop, porque ele vai ter um arco narrativo importante que vai também mostrar para o pessoal o quanto é importante a gente saber manejar essa comunicação de uma maneira que encante, né? Então, esse arco narrativo vai ser legal, porque desse arco narrativo a gente vai fazer uma tiragem de tarô voltada para o pessoal que vai estar online e já trabalhar suas próprias questões dentro dessas comunicações, de seus atendimentos e tudo mais. Então, acho que vai ser um workshop bem transformador. E a proposta é que, se o pessoal agregar a longo prazo, talvez a gente transforme isso num curso, porque tem muita informação para ser passada.
Muito legal mesmo. E assim, eu quero, isso eu vou pedir para fazer as suas palavras finais, mas antes de fazer, quero colocar assim, para mim, como professor, é uma honra, poder ajudar a abrir caminhos, que talvez as pessoas aí do meu canal não estejam tão habituados a me ver como convidados. Mas é porque eu particularmente acredito o seguinte, eu acho que tem até o ditado, né, que um bom profissional ele é conhecido por escolher profissionais melhores do que ele para trabalhar junto, né? E eu acho assim, quando a gente tem, eu formei já milhares de pessoas aí ao longo de 40 anos da estrada esotérica, 32 só dando aula de tarô. Então, assim, para mim é uma honra abrir, fazer sala para os meus alunos, né? E porque eu vejo que vocês estão entrando num mercado, a gente sabe que é uma briga de foice, então, assim, e que tem muita gente tentando derrubar, né? Então, tem muita gente malhando, e eu parto do princípio oposto. Né? Eu considero que eu sou quem eu sou e eu tenho como é que a gente chama? Não é fama, mas o respeito das pessoas e eu acho que é isso, né? O respeito que as pessoas têm pelo meu trabalho, pelo menos eu acho que tem, porque eu não brinco em serviço e porque eu acho que eu tenho que respeitar vocês e tenho que apoiar vocês, né? Eu acho que isso é essencial. Eu não vou durar para sempre, né? O mundo está aí se formando. Uma hora eu vou me aposentar, se Deus quiser, né? Mas eu acho que eu tenho que abrir para vocês, até para que vocês não passem pelo que eu mesmo passei na minha jornada. Né, por todas as dificuldades, né? Então eu posso ajudar vocês a trilhar um caminho mais suave, menos atribulado. Pelo menos eu acredito nisso, né? Eu quero acreditar nisso, que meu aval seja uma bênção para os meus alunos, né? Então eu não podia agir diferente, não podia fazer diferente. Né? Então eu estou trazendo para essa conversa e esperando que o seu caminho seja um caminho mais doce do que o de muitas pessoas quando começam um trabalho desse, né? Então fica aí, essa é minha palavra final, né? Que teu curso seja um curso de sucesso, que você consiga trazer essa luz para as pessoas. E dizer que eu confio no teu trabalho, por isso que a gente está somando esforços aí, né? É parte do time.
Para mim é uma honra ouvir isso, porque eu não preciso comunicar de novo, que eu já falei e repeti, né? E eu já tinha uma admiração enorme pela tua figura enquanto Goya, e conforme eu fui conhecendo o Anderson, essa admiração só cresceu, né? Para mim é uma honra ser aluna e ser aprendiz e ser seguidora de tudo que tu trazes e o tanto que tu agrega. É uma honra estar nesse espaço, né? Poder pertencer a isso para mim é glorioso. E sabendo que eu tenho a tua bênção junto também, isso dá muito mais confiança, muito mais segurança e muito mais certeza que realmente eu estou no caminho que eu tenho que trilhar. Então, assim, eu só posso agradecer, E eu tenho certeza que vai ser um sucesso, porque com uma bênção dessas não tem como dar errado. É isso. Obrigada.
É isso, então, para quem está ouvindo, chegando agora e teve paciência de ouvir até o momento, né, o teu curso vai acontecer que dia e que horário?
30 de julho, no Espaço Mercaba, a partir das 10 da manhã. Vamos até às 6 da tarde juntos.
Ok, mais informações com a Samantha no Espaço Mercaba, vai ter aqui na descrição o contato. E é isso. Então, muito obrigado e que seja um sucesso o curso aí.
Será?
Parabéns.